Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um programa Em Pauta. Nesta semana, falamos sobre a época do frio. As pessoas se concentram mais em locais fechados, o que facilita a propagação de vírus e bactérias que causam inúmeras doenças, gripes, resfriados, alergias e inflamações, como, por exemplo, a de garganta, que está entre as mais comuns. O Em Pauta desta semana aborda as doenças mais prevalentes no inverno e traz recomendações sobre as formas de prevenção. O programa de hoje tem apoio do BRDE.
BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento.
Neste programa, então, vamos conversar com o pediatra do Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba, Newton Kiesel Filho. Também participa do programa o enfermeiro da Divisão de Vigilância de Doenças Transmissíveis da Secretaria de Saúde do Paraná, Renato Lopes. O infectologista e professor do curso de medicina da Universidade Positivo, Marcelo do Crockett. E a doutora nutricionista Cassiana Gisele Hamster Sabatke. Ela é especialista em nutrição clínica e gerontologia e vai trazer recomendações da alimentação para os dias frios. Vamos começar, então, falando de uma forma geral sobre as doenças prevalentes no inverno. Doutor Marcelo, explica para a gente, então, as principais doenças e que as pessoas devem estar atentas nessa época do ano.
Em relação às doenças infecciosas, o que mais preocupa a gente são os vírus respiratórios. Então, nessa época é bem mais frequente a ocorrência de gripes e resfriados. A gente tende a se referir às duas coisas como sinônimo, mas na verdade a gripe é causada por um vírus que chama influenza, que tem vacina e pode causar uma infecção relativamente grave, né, com febre alta, dor no corpo, e algumas vezes para levar até a pessoa ao hospital. Além disso, a gente tem também essa época bastante resfriado, que é aquela doença um pouco mais branda, fica meio desconfortável, nariz escorrendo, espirra, tosse, mas normalmente adulto não tem febre, consegue estudar, trabalhar, muito raramente vai levar a pessoa para o hospital. Em relação às doenças infecciosas, a gente tem essas doenças virais. Uma incidência um pouco maior também em consequência dessas doenças virais e pneumonias bacterianas também.
As pessoas geralmente confundem, né, doutor, isso que o senhor falou de sinônimo, né, e os sintomas são parecidos, mas na gripe eles são mais intensos.
Isso, são mais intensos. São normalmente mais cansaço, mais dor no corpo, febre. A gripe, normalmente, a gente não consegue ir trabalhar, estudar, tem que ficar em casa em repouso. Pode ter, algumas vezes, um pouco de falta de ar. E as pessoas que já têm algum problema de saúde, então, que tem um problema no coração, que já tem bronquite, por exemplo, podem realmente se sentir bem mal e a ponto de parar no hospital.
Agora, doutor, febre de quanto o senhor está falando para a gente ficar em alerta?
Toda a temperatura que é acima de 37,8, 38, a gente já, né, se refere como febre. Na gripe, normalmente, a gente tem temperaturas 38,5, 39, mas qualquer temperatura acima de 37,8, a gente já deve se preocupar que pode ser gripe, procurar um atendimento, um serviço de saúde para ser avaliado.
Existe vacina contra a gripe, né, doutor, contra os vírus da influenza. Elas são eficazes?
Eu não posso dizer que se eu tomei a vacina contra a gripe, eu com certeza não vou. Isso que eu estou sentindo agora não é gripe. Porque a gente tem vários tipos de vírus de gripe, eles mudam todo ano. Né? Então, ela oferece uma resistência parcial, uma imunidade parcial contra alguns tipos de vírus. É alguma proteção. E a gente sabe que quando ela é aplicada na comunidade, ela tem o efeito de proteger aquele grupo todo. Né? Então, às vezes, evita que o vírus circule mais rapidamente, e além de evitar a doença em mim, ela pode evitar nos meus familiares, nos meus colegas de trabalho ou de estudo.
E a pneumonia, doutor? Algumas pessoas dizem que a pneumonia ela pode ser decorrência de uma gripe, é verdade?
Isso, quando a gente tem uma gripe, então o vírus da influenza, principalmente, ele acaba danificando o revestimento das vias aéreas, né, dos broncos, que a gente chama, que são aquelas tubulações que vão levar o ar até o pulmão. Em consequência desse dano, a gente perde um pouco a resistência para as bactérias e elas acabam crescendo aí nesses broncos, levando à ocorrência de uma pneumonia depois da gripe, depois da influenza. Então, muitos pacientes que têm gripe, começam com gripe e acabam terminando com pneumonia.
E bronquites e bronquiolites são diferentes, doutor? São também do sistema respiratório?
Bronquite é um termo geral que a gente usa para quem está com tosse, xixi no peito, né? Então, é um termo bem genérico, bem pouco preciso. E bronquiolite, são vários tipos de bronquiolite, algumas são secundárias a doenças do corpo, doenças imunológicas, e algumas são causadas por vírus. Bronquiolite seria a doença da via aérea bem pequenininha, do cano bem pequenininho, lá, da divisão, das menores divisões da tubulação que leva o ar até o pulmão. Então, ela pode ser viral e acontece principalmente em criança nessa época do ano.
E são mais graves?
São mais graves. Pode levar falta de ar, nas crianças é bem grave, realmente pode levar a internação e até a UTI.
E o que é tratamento preventivo nesses casos das bronquites, então, doutor?
Das bronquites, na verdade, é o desencadeante, muitas vezes, uma infecção viral, é evitar as infecções virais, né? Então, além da vacina para a influenza, que a gente pode fazer para evitar a infecção viral, a gente tem cuidado com a higiene das mãos também. Então, a gente sabe que esses vírus, eles podem ser transmitidos através da tosse, mas eles podem ser transmitidos através do contato também. Então, a gente encostar em alguma superfície que tenha sido contaminada por um vírus, né? Como alguém que tossiu naquela superfície há algum tempo, alguém que encostou, e a gente leva as mãos a essa superfície e depois leva a mão à boca, ao nariz, aos olhos, e acaba trazendo esse vírus indiretamente. Então, nessa época, a gente pede que intensifique também o cuidado com as mãos, né? Então, que lavar as mãos com frequência, carregar consigo lá uma motoria de álcool, né? Um frasquinho de álcool gel, aplicar nas mãos com alguma frequência, especialmente depois que você se expor a algum ambiente que tem algum risco de, né, que tenha maior movimento, como você andar de ônibus ou ir no mercado, né? Ou se tiver algum lugar público que você teve que encostar lá em maçaneta, porta, né? Teve que lidar com algum lugar que tenha muita circulação de pessoas. Então, essa é uma outra medida que você pode tomar para evitar de adquirir o vírus. Esses vírus, os outros vírus respiratórios, os que causam bronquiolite, por exemplo, eles simplesmente não têm vacina. Então, o que a gente tem é essa prevenção aí de higiene das mãos e evitar aglomerações nessa época também é importante. Essa medida você pode fazer, são medidas gerais.
A asma é parecida, está associada? Qual a diferença, doutor?
A asma é uma doença autoimune das vias aéreas. Então, ela envolve uma inflamação das vias aéreas e ela não tem uma causa infecciosa. Então, quem tem asma não é porque tem uma infecção. Né? E a inflamação das vias aéreas, dos brônquios, ela faz com que a gente tenha um aumento da reação, né? Toda vez que eu entro em contato com uma substância irritante, né? Então, se eu inalo fumaça, por exemplo, as minhas vias aéreas vão se defender se contraindo. E quem tem asma tem essa reação sem propósito, né? As vias aéreas se fecham sem ter tido uma agressão. Quem tem asma, normalmente nesse período, então a asma é uma doença, né, de fundo imunológico, e quem tem asma nesse período tende a ter mais crise. Então, as infecções respiratórias, elas aumentam, elas levam um aumento da frequência das exacerbações de asma. Né? Quem já tem a doença, nesse período, costuma sofrer mais, ter mais falta de ar, muitas vezes tem que procurar assistência.
Mais duas inflamações para o senhor explicar para a gente, doutor: sinusite e otite. Uma pode levar a outra, no caso da sinusite, para a otite?
O que acontece com a sinusite e a otite, elas são consequência de um resfriado, muitas vezes. Quase sempre são decorrentes de um resfriado ou de qualquer outra coisa que obstrua o nariz, a drenagem ali do nariz, como, por exemplo, o rinite alérgico, né? Eu não falei aqui, mas a rinite alérgica também é mais frequente nessa época, né? O fato de a gente ter muita mudança de temperatura, né? Esses dias que são mais frios também, a gente tem um acúmulo maior de poluentes aí nas camadas mais baixas da atmosfera, isso tudo leva a um aumento da incidência de rinite. Rinite é um fenômeno alérgico também, está relacionado à exposição a frio ou poeira no ar, né, algumas substâncias irritantes. E as pessoas que têm rinite espirram muito, né, tem um prurido, uma coceira no nariz, e tem um inchaço lá dos cornetos, que são estruturas que tem dentro do nariz, então eles têm o nariz entupido também. O fato do nariz estar entupido perturba um pouco a drenagem ali, de estruturas que a gente chama de seios da face. E essas estruturas que não conseguem ser drenadas, não conseguem liberar o muco que se acumula lá dentro, acabam levando à proliferação de bactérias e a gente vai chamar isso de sinusite. Então, nessa época do ano, a gente tem mais resfriado, mais rinite, e isso secundariamente leva a um aumento da frequência de sinusite, que é causado por uma bactéria. Então, realmente também nessa época a gente tem mais sinusite, e a otite média aguda é o mesmo princípio, só que ao invés do fluido se acumular nos seios da face, com estruturas ali que tem na testa, nas maçãs do rosto, esse fluido se acumula lá no ouvido médio, que é uma estrutura que atrás do tímpano. Então, as duas coisas são muito parecidas, ocorrem também mais nessa época do ano, em decorrência do aumento de infecções respiratórias e fenômenos alérgicos.
Bom, o doutor explicou aqui claramente para a gente, então, as diferenças entre as doenças. Agora, eu acho que o que eu vou perguntar para o senhor vale para todas, doutor. Evitar a automedicação, o que também é muito comum.
Verdade, é bem comum. A gente encontra nas farmácias aí para vender os antigripais, né, com medicações que vão tratar os sintomas da gripe. Esses antigripais, eles têm venda da gripe, não, do resfriado, na verdade, né, eles não são para tratar a influenza, são para tratar o resfriado, apesar de receber o nome de antigripal. E ele tem efeitos colaterais, essa medicação, né, elas podem levar ao aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial. A maior parte deles contém anti-histamínico, que dá muita sonolência, ajuda bastante para a tosse, mas dá muita sonolência. E o aumento da sonolência pode ser ruim, porque pode levar aí a acidente de carro, cair de lugar alto, né, pode ter algum dano secundário. É importante as pessoas saberem que esse remédio que a gente pode comprar, apesar de ter venda livre na farmácia, ele é remédio, ele tem risco. E sempre tem o risco de você imaginar que você está com alguma coisa, com um resfriado, e você tem alguma outra doença mais grave, você já está com queda na oxigenação do sangue. É sempre importante, antes de tomar um remédio, consultar um profissional de saúde. Ou ver se não, se você está bem, se você sabe que aquilo é um resfriado, se você tem várias vezes ao ano, se é ter aquelas medicações que não têm efeito colateral, como o gasto fisiológico no nariz, por exemplo, tomar a líquidos quentes, né, tudo isso, obviamente, não tem efeito colateral.
Tá certo, doutor. Eu agradeço muito, então, sua colaboração aqui para esclarecer os nossos ouvintes.
Imagina, é um prazer poder contribuir.
Intervalo no Paraná em Rede. A seguir, a gente vai falar também sobre a alimentação. Então, a gente come mais no inverno? Será que é uma necessidade do organismo? A Cassiana vai explicar para a gente depois do intervalo.
O BRDE é o Banco de Desenvolvimento do Sul, mas também poderia ser chamado de Banco de Desenvolvimento do Agronegócio, da Indústria, do Comércio, dos Municípios, ou ainda Banco do Desenvolvimento Sustentável, da Inovação, da Geração de Empregos e Renda e até da Qualidade de Vida. Porque mais do que crédito, o BRDE oferece assessoria completa para viabilizar os projetos que o Sul precisa para continuar crescendo. BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.